Comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Pois é, né? Já chegamos no mês de março de 2026. Eu tô com sabor da rabanada desde ontem, hoje também. Tá voando o ano, né? Março, daqui a pouco o quê? Junho. Aí começa já festa junina e por aí vai, né? Tá voando. Mas todo mês tem sempre uma campanha envolvida. E dessa vez, março é marcado pela campanha Março Azul Marinho, um movimento de conscientização voltado para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal. A iniciativa busca alertar a população sobre a importância dos exames preventivos, da atenção aos sinais do corpo e da adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Para falar, no caso, sobre a importância da prevenção, os fatores de risco, os sintomas e as formas de diagnóstico da doença, conversamos a partir de agora com a doutora Paula Conceição. Ela é médica coloproctologista. Bom dia, doutora Paula Conceição. Seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio.
Bom dia, Roger. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder divulgar para a sua audiência sobre essa campanha.
Saiba a senhora que o prazer é nosso em tê-la aqui para poder falar sobre um assunto que, tratando-se do ser humano e principalmente os homens, né, a atenção de um especialista só no último degrau, né, só na hora do desespero, onde a gente sabe que qualquer sintoma esquisito o corpo já mostra e muitas das vezes o ser humano deixa para lá, não, é uma dorzinha aqui, outra ali. Para começar, o que é o câncer de intestino, doutora, e por que ele tem sido considerado um importante problema de saúde pública?
É, com certeza. O câncer de intestino, ele é um tumor que se desenvolve no nosso intestino grosso, muitas vezes a partir de lesões celulares chamadas pólipos, que começam benignos e podem se transformar em câncer ao longo do tempo. Ele é um grande problema de saúde pública porque é frequente, mas também é um dos cânceres que mais podemos prevenir e curar quando descoberto cedo, né?
Uhum. Então, mais ou menos o que eu disse agora, né? A pessoa sente uma dorzinha, deixa pra lá, toma um analgésico por conta própria, não procura realmente, né, um médico, um especialista. E como a senhora disse, quando você procura desde já, se aparece, a pessoa fica ali, fica abalada com a situação, mas é melhor achar logo no início e ter um tratamento rápido e eficaz do que deixar a situação piorar lá na frente, não é isso?
Com certeza.
Essa campanha Março Azul Marinho, doutora, chama atenção para a prevenção. Qual é o principal objetivo dessa mobilização do Março Azul Marinho?
Então, a campanha Março Azul Marinho é um movimento da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, do qual eu faço parte, e ela existe basicamente para lembrar algo muito importante: a prevenção salva vidas. O câncer de intestino, ele pode ser prevenido com exames e diagnóstico precoce. Então, a campanha, ela busca informar e incentivar a realização dos exames e, principalmente, quebrar esse tabu de se falar sobre a saúde intestinal.
Doutora, agora uma pergunta que eu sei que tem gente do outro lado ouvindo agora e, de repente, tá com essa dúvida. Qualquer um pode, no decorrer da vida, ter esse tipo de problema? Ou seja, o que fazer para não ter esse tipo? Existe algum tipo de prevenção para você nem pensar em ter o início desse problema?
Existe sim, né? O câncer, ele é bastante comum. Ele é hoje o terceiro tipo de câncer mais frequente no Brasil, né? Se a gente considerar tanto homens quanto mulheres. Então, isso mostra como é uma doença relevante para a saúde pública. Mas a boa notícia é que, assim, ele é um exame que a gente pode prevenir antes mesmo dele aparecer, através de exames de rastreamento, como a colonoscopia.
Mas o que causaria isso? Por exemplo, uma pessoa que nunca teve esse tipo de problema, não tem ninguém na família que teve câncer, e de repente surge isso na pessoa. Aí eu pergunto à senhora, teria alguma forma de vida para evitar que essa situação aconteça?
A principal forma de evitar que isso aconteça é ter um estilo de vida adequado, né? Então, a gente cuidar muito da nossa alimentação, com comida de verdade, bastante frutas, legumes, verduras, evitar os embutidos, os alimentos ultraprocessados, praticar atividades físicas, não fumar, não consumir bebida alcoólica em excesso, ter um bom sono. O estilo de vida faz com que as células sejam protegidas e evitem a progressão para alterações.
É um problema, né? Porque a gente sabe que o dia a dia, a realidade é outra, né? O brasileiro precisa acordar antes do galo cantar para trabalhar, acorda muito cedo, não dorme bem, a gente sabe disso, né? Um dos grandes problemas, eu tenho entrevistado aqui pessoas que dizem que existe um percentual da população que não consegue realmente ter as 8 horas de sono. Isso também é um causador.
Qualquer gatilho que ative estresse no nosso corpo, né? A gente tem o intestino como nosso segundo cérebro, com uma relação muito próxima com a nossa imunidade, com o nosso humor. Então, quando a gente cuida do intestino, a gente, consequentemente, está cuidando da saúde como um todo, né? E eu sei que quanto é desafiador, às vezes, na rotina, mas a gente precisa buscar essa intencionalidade. Então, o que eu posso fazer por mim, que seja, no mínimo, a minha melhora de alimentação, a gente tem que ser incansável nisso.
Eu lembro do tempo da minha avó, não existiam esses enlatados como existe hoje em dia, né? Não existia fast food, essas lojas de hambúrguer, enfim. Era assim como a senhora citou aqui no início, uma comida saudável, uma alimentação saudável no tempo das nossas avós, né? Enfim, né? Não tinha, como eu disse agora, produtos enlatados. Mas dos anos 90, 80, 90 para cá, a situação mudou de figura, né? Principalmente, e a gente sabe que a garotada está aí. Eu pergunto à senhora, existe uma faixa etária em que o risco aumenta? Ou os jovens também podem ter esse tipo de coisa?
Ele pode acometer de um modo geral em qualquer idade, né? Mas a gente tem um marco clássico que os estudos indicam, que a partir dos 45 anos é quando a gente tem que ter uma atenção maior sobre esse problema. E é por isso que a partir dos 45 anos é quando a gente indica que todo mundo, homens ou mulheres, mesmo que não sintam absolutamente nada, façam a sua primeira colonoscopia.
É uma situação complicada, né? Porque os órgãos competentes dizem que não, é a melhor idade, né? Acima dos 65 anos, e a maioria das entrevistas que eu faço aqui, principalmente relatando a saúde, os problemas sempre a partir dos 50. A senhora foi até menos, né? 45 anos. Mas também o jovem, eu pergunto à senhora, corre o risco de ter esse tipo de situação?
Infelizmente, a doença tem aumentado muito a incidência num público mais jovem.
Né?
É claro que quando a gente pensa em políticas de saúde pública, a gente leva em consideração o custo, né, e o custo desse exame quando for replicado para grandes populações. Então, por estudo, a gente indica aos 45 anos, mas na minha prática clínica, eu já tenho indicado muitas das vezes antes, porque a gente já tem observado casos cada vez mais precoces com pacientes com 25, 30 anos. E é por isso que os sinais, né, do corpo não devem ser ignorados. Então aqui eu queria reforçar muito, assim, se você identificou sangue nas fezes por qualquer motivo, no papel higiênico, porque fez ou não fez força para evacuar, não importa, é sangramento e precisa ser avaliado. Qualquer mudança persistente no seu funcionamento do intestino, se eu alterno, se eu tenho constipação, que é a prisão de ventre, se eu tenho diarreia, isso também não deve ser ignorado. Dor abdominal a gente não deve ignorar. Se eu fiz um exame por qualquer motivo e ele apareceu com anemia, eu não posso deixar de investigar o meu trato gastrointestinal. E se eu venho perdendo peso também sem uma explicação plausível, eu também preciso avaliar esse intestino.
Doutora,
a grande questão... É que, assim, muitas das vezes esse início não tem esses sintomas. Então, a prevenção ela tem que começar independente disso por idade, mas se os sintomas aparecem, aí a gente indica antes disso.
Eu quero dizer à senhora que foi muito importante essa sua entrevista aqui, pena que nós estamos em cima do laço, era uma entrevista para durar pelo menos aí uns 20 minutos, mas teremos aí um bate-papo futuramente, eu tenho certeza disso, porque é muito esclarecedor e a população precisa saber exatamente da realidade, né? Muita gente deixa isso de lado, então eu agradeço a sua participação, eu tenho certeza que a senhora conseguiu aí elucidar a mente de muita gente que não sabe, nem sonha com isso, e é bom esclarecer que até o jovem mesmo pode ter esse tipo de situação e controlar a alimentação, a gente sabe que o jovem não pensa no dia de amanhã. Eu agradeço a sua participação aqui. A senhora teria algum telefone, rede social que possa deixar aqui com a gente?
Sim. podem me encontrar no Instagram, né? @doutoradra, Paula Conceição Procto.
Doutora Paula, médica coloproctologista. Teremos outras perguntas na próxima entrevista. Eu espero a senhora aqui. Agradeço e lhe desejo um bom dia.
Muito obrigada, Roger. Bom dia e bom dia a todos.
Obrigado.
A emissora da fraternidade.